Eu acho que sim, né? A gente tá vivendo um momento complexo na questão da escrita, sobretudo com a inteligência artificial. Mas nesse universo eu consigo dialogar com muitas pessoas que acreditam, como eu acredito, nessa coisa do humano, na potência que nós temos para escrever. De que alguém me perguntava um conselho que daria para as pessoas em outra entrevista, é que todo mundo tem um livro ou vários livros dentro de si, né? Todo mundo tem algo a dizer, às vezes a gente não tem as palavras que a gente acha adequadas. Foi o que eu fiz, né? As palavras lá não estavam, depois fui reinventando as palavras, mas todo mundo tem e acho que tem espaço para isso. Hoje eu vi uma reportagem do Instagram da Nota, e eles falavam de uma livraria em Nova York, que, né, as pessoas vão para ouvir audiobooks. Não tem livros, são audiobooks. Eu falei, não curti, né? E
Também
alguém até
não.
falou assim, poxa, mas o audiobook não é para quando você não tem tempo, né? Quando você está numa situação que você não pode manusear o livro. Então, assim, mas assim, acho que apesar de todas essas tecnologias, o livro impresso nunca vai morrer, né?
Concordo.
Quantas tecnologias já surgiram e ele continua existente, continua presente. Um exemplo disso são quando a gente vai em bienais, que a gente vê as pessoas, né? Um universo de livros mesmo, e as pessoas adquirindo os livros, porque não tem nada igual ao cheiro do livro. A pegar o livro. Raramente eu leio livros impressos no Kindle, enfim, gosto mesmo de
Do livro
manusear,
mesmo
de
físico.
riscar, e eu acho que acho que não vai acabar não. O que a gente precisa mesmo não sei, como enquanto pedagoga, me preocupa muito essa questão do uso do celular pela geração atual de uma forma mais, né? E as próximas, a gente não sabe como vai ser. Então, assim,
Sim.
difícil hoje você colocar uma criança para ler. Então, como despertar? E quando você fez aquela pergunta do despertar, como trazer isso? Existe, né? E assim, acho que a pedagogia, a educação, ela tem um papel fundamental aí, porque a gente trouxe até um professor uma vez aqui no Danado de Bom, que ele é estudioso do João Cabral de Melo Neto, e ele mostrando, do ponto de vista pedagógico, como ele trabalhava a obra Morte e Vida Severina para atingir diferentes públicos. O jovem, a criança, dá para fazer isso de diferentes formas, mas assim, eu acho que do ponto de vista da educação, a gente ainda precisa de formação, formação do
Sim.
professor. E não é para exigir do professor, que o professor hoje está sobrecarregado. Hoje eu ouvi uma professora pedindo socorro mesmo, tipo assim, porque tudo vai dentro da escola, é o professor que é culpado, né? E o professor tem uma sobrecarga, mas a gente precisa encontrar caminhos, porque eu acredito que o caminho para quase tudo é a educação.
Com certeza, com certeza. Marla, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria uma avaliação sua com relação às feiras literárias que, né, vem acontecendo, né, principalmente no interior da Bahia, essa valorização. A gente vê cada dia mais, né, esses espaços sendo ocupados. Como é que você avalia esse cenário atualmente?
Olha, agora em 2025, a gente teve, por exemplo, um edital do governo estadual, que foi aprovado, se eu não me engano, sou ruim de números, viu, gente? 84 municípios receberam, né, verbas do governo para a realização de feiras literárias. Inclusive, vocês devem acompanhar, devem ver muito nessa questão no Instagram, muitas feiras aconteceram aqui na Bahia. Essas que aconteceram por meio de edital público e também muitas por iniciativa público, eu digo estadual, e aquelas que aconteceram também por iniciativas apenas